Esse é o Amoricast Drops, drop semanal de notícias irrelevantes e que ninguém se importa. Rapaz, olha só que notícia maravilhosa. É maravilhosa pela pessoa, não pela situação, desculpe. Stan Lee foi acusado de abusar sexualmente de enfermeiras. Olha só, eu vivi pra ver esse dia que esse velho maldito, esse plagiador, esse traidor, esse ladrão, esse safado, vai iniciar a derrocada do Stan Lee. É o começo do fim, velho desgraçado, ainda aproveitou muito. 95 anos, maldito. Seu fim está próximo. Assinado Satã.
Sobre o caso do velho tarado Stan Lee, é óbvio, cara, o cara é velho. Porra, junta velho com dinheiro, é óbvio que é tarado.
Não vou dar cartaz pra esse velho. Ele foi acusado de abusar de enfermeiras, negou tudo. E parece que a notícia está chocando o mundo do entretenimento. Foda-se esse velho.
Lê a notícia direito, seu filho da puta. Porra, que droga.
Ai, lê a notícia, lê a notícia. Ai, não, isso é misentões, não lê nem a porra da notícia direto. Mas isso é proposital, isso é pra fazer eu falar essa porra. O que tá acontecendo é o seguinte, esse velho safado tá sendo acusado de sugerir às enfermeiras que ele pagaria mais por sexo oral.
Ai, que delícia, cara, ai.
Ele queria um boquete das enfermeiras como serviço prestado para uma empresa que ele tinha um contrato, que ele realizava, solicitava serviços de cuidado para ele, para a falecida esposa, e ele sugeria às enfermeiras que pagaria mais se fosse bem tratado, se recebesse o famoso boquetinho na porra da Maria Mole, o famoso peru de velho. Então é isso, e detalhe, não foi uma enfermeira só que o acusou, não. Inclusive a empresa... ela se negou a prestar novos serviços ao senhor Stan Lee porque surgiram mais de uma reclamação. Quer dizer, nenhuma enfermeira queria mais prestar serviços ao vovô nerd, o homem digno de levantar o martelo do Thor. Ai, podiam fazer uma cena em que o Stan Lee fosse um faxineiro e ele limpando as coisas na mansão dos Vingadores, o martelo do Thor estivesse em cima da mesa e ele pegasse o martelo, levantasse, ninguém percebesse, ele botasse no lugar e continuasse andando e todos veriam que ele é digno, que ele é o vovô nerd, que ele é o pai de todos, que ele é o criador, que ele é o plagiador, esse velho safado. Ainda demorou muito pra ele cair, maldito. Agora ele vai passar 95 anos com o pássaro gigante do inferno socando no rabo dele um abacaxi, igual fazem com Hitler lá no Little Nick, o único filme que presta do Adam Sandler. E tenho dito
que isso sirva de exemplo pra esses nerdões bazingas que, ah, eu queria que o Stan Lee fosse meu avô. É, vá, filha da puta, vá. Deixa a bunda bem livre aí, pra você ver só. Tá, velho, tá. Como nós somos o Amoricast, uma página que é totalmente neutra em relação a isso, mesmo o Rodrigo, que Stan Lee, ele, né, como ele é um velho, bem velho, com 95 anos, ele precisa de enfermeira. E aí, não mais de uma enfermeira acusa Stan Lee de tá lá fazer aquela velha piadinha de velho, né? Tá lá, chega lá, a enfermeira chega e tá peladão, deve ter tomado uns 50 Viagra, né? Pra mostrar aquela manjuba véia, né? Que não levanta nem com guindaste, né? Como diria Silvio Santos, a pipa do vovô não sobe mais. Vou colocar até essa música.
A pipa do vovô não sobe mais, apesar de fazer muita força. Ele tentou mais uma empinadinha, a pipa não deu nenhuma subidinha.
E aí foi acusado de assédio, enfim, né? Agora que foi à tona, né? Ora bolas. Por que não? Quer dizer, não, claro que não. Em nenhum momento nós poderíamos compactuar com essa atitude imunda, certo, do Stan Lee. Quisera eu ter 95 anos pra... Tá, não, porra nenhuma.
E anotem o que eu tô dizendo, ele é tão desgraçado que ele ainda vai arranjar um jeito de culpar o Jack Kirby ainda, ou o Steve Ditko a respeito disso. Porra, cara, vai tomar no cu, cara. Porra, de pernas pro ar 3, velho. Caralho, Ingrid Guimarães filmará de pernas pro ar 3 em Paris. Foda-se essa merda, caralho. Foda-se essa mulher. essa porra dessa Globo Filmes, essa porra dessa desse telecine do caralho. Porra, a Ingrid Guimarães tinha que fazer um filme peladinha, pelo menos, porra. Essa merda de novo eu não quero ver, não.
Ah, mas o enredo desse filme é maravilhoso, né? Uma dona de casa que tem um casamento bosta, quer dizer, resolve comprar, né, se eu não me engano, uma franquia, né, de uma lojinha de um sex shop. Aí com as piadas velhas sem graça. E que é melhor, continua no 2 e vamos ter agora no 3. Acho que ele tá copiando assim aquele filme do Jack Chan, né? Arrebentando em Nova York, arrebentando em Barcelona, arrebentando no caralho A4. É isso aí, o próximo pode ser em Hong Kong.
Meu comentário. Puta que pariu, de novo essa merda. Não bastasse o gordo que ganhou na Mega Sena 3 vezes, caralho. Puta merda, essa porra de cinema nacional, caralho. Porra, mas o filme do Jack Chan ainda tinha porrada, cara. Essa porra desse filme dessas mulheres não tem nada. Cinema nacional bom era pornô chanchada, caceta.
Não, senhor. Não, senhor. Na verdade, o Arrebentando em Nova York e o Arrebentando em Barcelona são dois filmes diferentes, só que, né, resolveram mudar o nome, né, atrelar o nome assim pra a pessoa pensar que é a mesma merda. Mas, na verdade, não. E, pô, Nossa Estrada realmente era bom. Muito bom.
Ah, tá, porra. Era igual aqueles faroeste do Franco Nero que, depois que ele lançou Django, todo filme que ele fazia era Django. Era aquele faroeste lá, macarrônico lá, espaguete lá, e tudo era Django. Django isso, Django aquilo. Vinha pra cá, eles traduziam como Django. Porra, e digo mais. Kioma. É melhor que Django.
Será que nesse filme vai ter aquela velha piada do que ela enfia o vibrador lá e esquece, entre aspas? É maravilhoso, certo? A piada nunca perde a graça.
Aqui é o Gori e é aí que vai a porra do dinheiro da Lei Rouanet, ó. Abram seus olhos. E digo mais. Essa Ingrid Guimarães é uma chata do caralho. A única coisa dela que eu assisti era aquele seriado que tinha com aquela outra gostosinha lá, Luísa Perissé, que era chato pra caralho, mas daí ela aparecia de shortinho, daí dava pra assistir. Diga-se de passagem o seguinte, filme nacional eu só vejo pra ver as atrizes de shortinho.
Rodrigo reclama, mas poxa, o cinema nacional, ele já está evoluindo, né? Já temos filmes que já tem 2 e que deveriam ter 3. Eu vou dar sugestão aqui para os executivos da Globo Filmes, se quiser até vendo um roteiro aí barato, eu mando uma coxinha e 2 sucos, quer ver? Ó, Tainá 3, que já tem 2. Meu Passado Me Condena, com um maravilhoso ator e apresentador de talk show que ninguém assiste. Qual é o nome dele mesmo? Ah, é tão importante que eu esqueci até o nome dele.
Irineu, você não sabe nem eu.
E Minha Mãe é uma Peça, 3. Ó que legal. Hein, Rodrigo? Hein?
Parece interessante assim, tal, né? Mas hoje é não, ok?
Pena que não teve Tropa de Elite 3.
E daí, no Se Eu Fosse Você 3, eles vão trocar de lugar e daí eles vão trocar de lugar de novo. E daí vai ficar nesse aí, o filme inteiro. Daí vai acabar assim também.
Se Eu Fosse Você 3, cara, eles vão trocar de lugar com cachorros. Aí já emenda uma aventura com cachorros, aí cruza com aquele Bud, aquele cachorro que joga basquete, futebol, vôlei. Aí foda, mas aí como é cachorro brasileiro, ele só vai ficar deitado na frente de boteco, esperando o osso de galinha e fica assistindo o frango girar lá naquelas frangueiras lá.
E eu também fiquei sabendo aqui, ó, direto da produção desse filme aí, que o cachorro vai lançar funk. Estão gastando dinheiro em cima do CGI aí pra fazer isso.
Pô, galera, não precisa não, velho. Na internet aí, ó, você já vê vagabundo dançando paradinha com os cachorros dando sarrada no ar. Cachorro brasileiro é safo, rapaz. Só que não trabalha de graça, né?
Tinha que ter uma eleição todo ano, assim, o Oscar de pior filme nacional. Daí tem esse do gordo que ganhou na Mega Sena, que agora não é gordo, é magro, mas logo logo vai vencer a operação e vai voltar a ser gordo, aquele safado. Aquele lá do... aquele outro lá que é uma mulher que é um homem, que eu não sei o nome do filme, bosta, e esse aí do Se Eu Fosse Você, e dessa merda aí também. Vai ter eleição. Pior filme brasileiro dos últimos tempos.
Filme de ator, entre aspas, de internet, né? Youtuber. Espero que tenha Internet 2, um filme A Missão, com Felipe Neto. Te amo.
Bom, mesmo era os Trapalhões, né? Que tinha sempre aquelas participações especiais, uma coisa que a gente não faz, né? Colocar, por exemplo, o grupo Dominó, colocar o Gugu, colocar a Xuxa, colocar o Paulo Ricardo, né? No meio do filme, assim, do nada. Aparece, canta uma musiquinha bosta e acabou. É, a propósito, os novos Trapalhões, infelizmente foi a ideia que morreu na praia, uma pena.
E eu não acho que o problema seja o filme nacional, acho que o problema atual é o filme de comédia nacional que tá uma merda. Puta que pariu como tem filme ruim. Filme nacional só tem uns filmes bons, cara, aí que estão saindo ultimamente. Porra, tem uns filmes que surpreendem pra caralho. E agora vocês acham que tá ruim, né? Mas eu vou dar um cenário que pode ser mais catastrófico. O Brazilian Multiverse, que vai ser o filme nacional baseado nas obras nacionais. Vai ter o Espadachim de Carvão, vai ter o Coisa dos Gordos Nerd. Já pensou? Quando isso aí começar a virar adaptação de cinema? Aí vocês vão lembrar desses tempos bons de comédia com o gordo ganhando na Mega Sena 2, 3 vezes. Essas pessoas que trocam de corpo 2 vezes. Aí vocês vão sentir saudade disso.
Rapaz, o pior cenário para o cinema nacional é quando ele deixar de ser cinema nacional e virar seriado nacional. Mas a gente já acompanhou o fenômeno de personagens de novela ganharem longas metragens, tipo aquele Clô, aquele boiola lá que saiu de uma novela e ganhou um filme. Agora você imagina aí os filmes do Cacete Planeta e tudo. Agora você imagina quando começarem a pegar esses filmes desse gordo maldito da Mega Sena e transformar em série. Aí botar 10 temporadas do gordo filho da puta que ganhou na Mega Sena, 25 episódios por 10 temporadas. Ó, olha aí. Paga aí o Globo Filmes.
É, realmente, eu ia falar que você tava falando bosta porque tem seriado brasileiro, mas realmente não tem nenhum seriado assim, tipo Friends, né, tipo Supernatural, que tem 200 temporadas, realmente. Pô, aí vai ser foda, hein. Puta merda, hein, aí tamo fudido. Mas eu acho que ainda, quando começar a sair filme de HQ nacional, vai ser pior.
Turma da Mônica Lasso, encerra o Meritíssimo.
Você já parou pra pensar, Rodrigo, que você tem que escutar mais o que o Alan Moore diz? Principalmente quando ele fala que quadrinho é pra criança e adolescente e não pra adulto, filha da puta. Laços é pra adolescente, caralho. É pra quem cresceu com Turma da Mônica e quer umas histórias mais adultas, entre aspas. Quer uma história pra adolescente, porra. Você quer um velho de merda e tá aí, porra. É óbvio, a história não é pra você, caralho. Escute mais o que o Alan Moore diz.
Ah, Zé, vai tomar no cu, Zé. Turma da Mônica Laços é bom. Fode, pô. Toda a Mônica em geral é bom, mas Laços é uma puta história piegas que, porra, plagiando Conta Comigo. Ah, você vai tomar nesse lombo gordo, seu arrombado. Só pra você ter uma ideia, eu cresci com Turma da Mônica, tá? Seu filho da puta. Eu tô falando mal é dessa iniciativa MSP aí, porra. E tem alguma coisa que é boa, etc. Não vou dizer. Piteco realmente é muito boa. O Primeiro Astronauta é muito bom. Mas até o Chico do Chico Bento lá, o Pavor Espacial, é bom. Mas eu tô falando da Turma da Mônica clássica, eu cresci vendo essa porra. Só tô falando pra você que Laços é uma história piegas, clichê, plagiada de Conta Comigo. É só isso que eu tô falando.
Porra, mas daí tu tá cagando uma regra, né, cara? Porra, Turma da Mônica é legal, porra. Eu tô falando em quando vier aquelas porcarias de adaptação dos escritores nacionais. Tá falando Solano, produção do Gordo Nerd lá, porra. Eu tô falando nessas adaptações. Aí vai ser uma merda.
Pô, mas tirando aquele do espadachim lá, de carvão lá e do apocalipse lá, daquele dos anjos lá, o que que tem mais que pode sair? Ou se fizeram a adaptação daqueles RPG sem graça que eles ficam jogando lá, essa merda aí?
Então, é isso mesmo, é dos RPG mesmo que eu tô falando, cara. Não tem lá o do... Eles não fizeram um spin-off lá, aquele Leonel Caldela não escreveu um spin-off do personal do personagem do Azaghal lá, porra? O Ruff Gunner.
Tirando espadachim de carvão e aquelas merdas de RPG que tem aí, eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, as maravilhosas obras de Thalita Rebouça, que já saiu, alguns como filme, outros como seriado. Nós temos aquele livro merda do Danilo Gentili, que já virou filme, por sinal. Só falta agora os filmes ou seriados baseados naquele joguinho dos cabeçudos quadrados, né? Que eu esqueci até o nome dessa merda. Minecraft, agora que eu lembrei o nome dessa merda. Mas vocês esqueceram do maravilhoso universo de super seres, de vampiros, né? Que tem os vampiros portugueses que vieram pro Brasil e lobisomens, e que é digno de Caminho do Coração, que eu não vou dizer o nome porque o escritor ele não paga jabá pra nós e os fãs dessa obra são lamentáveis, vamos foder. E como não poderia deixar de ser, Rodrigo esqueceu do pequeno mega grande power plus detalhe, que é o seguinte: pra que série quando o Brasil faz novela? E aí primeiro nós tivemos a Record, que resolveu assistir um episódio lá de Game of Thrones e fez Bela Aventura, excelente novela, com incríveis efeitos especiais de Caminho do Coração, que a Globo também resolveu copiar, chamado Em Nome do Rei. Ó, 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 Rodrigo, e aí, hã? Chupa essa manga, hein?
Cara, pode me chamar de babaca, mas a maioria dos filmes eu só conheço pelo nome em inglês, cara, porque muita coisa eu, quando era moleque não, né? Já era adulto assim, mas quando a banda larga chegou, muita coisa que eu já tinha visto no Corujão, ou então tinha visto uma vez só, então tinha visto só a metade, eu fui correr atrás e consegui baixando, cara. Então muita coisa eu só conheço. Eu só conheço não, né? Só me chama mais atenção assim na memória reconhecer pelo nome em inglês e com legenda, né? Muita coisa eu não vi legendado. Eu não vi dublado, tipo o Monty Python. Monty Python eu só vi o primeiro deles lá, do Távola Redonda lá, do Rei Arthur. Eu só vi ele dublado uma vez, cara, no Corujão de madrugada. Agora, de resto, eu peguei tudo legendado já, tipo o Top Secret, Super Confidencial, que eu vi uma vez dublado só, depois só consegui ver legendado, consegui baixar legendado. Muita coisa da minha época de ali, adolescente, que tinha aquelas dublagens originais fodas pra caralho, eu não conseguia achar mais dublado. Tem umas paradas que você acha TV hippie, né, que o pessoal tinha em VHS e ripou assim, né, pra mídia digital e mantém a dublagem original, mas porra, a maioria das coisas que eles convertem agora pra DVD, Blu-ray, essas paradas, tem uma dublagem nova que costuma cagar. Por exemplo, uma dublagem que eu acho épica, né, duas, né, uma do próprio Top Secret, que é foda, e outra do Corra Que a Polícia Vem Aí e do De Volta para o Futuro. As dublagens originais desses filmes, cara, são sensacionais, mas as novas que eles fizeram pra mídia digital, Blu-ray, essas paradas, cara, é uma dublagem muito bosta, cara. Eles deviam tentar reaproveitar isso, mas parece que gera mais grana ou é mais simples, sei lá, você fazer tudo de novo. Sei lá, velho. Uma merda. Saudade das dublagens maneiras, dos filmes do Elvis dublados que passavam de madrugada. A série dos Três Patetas passava de madrugada. Os filmes do Jerry Lewis, porra, passavam de madrugada no Corujão. Porra, tempo bom que não voltava. Eu sei que eu perdi muitos anos de vida devido a essas noites e madrugadas que eu deixava de dormir, mas, nossa, porra, saudade disso, cara.
Tem uma coisa que eu fiquei puto, desgraçado da minha cabeça, foi quando redublaram o Indiana Jones, cara. Com aquele merda daquele Guilherme Briggs, cara.
O execrável Guilherme Briggs.
Eu acho que o problema da dublagem no Brasil, ó, polêmica. É o seguinte: primeiro, ninguém quer pagar direitos autorais pros grandes dubladores. Por exemplo, até o Scooby-Doo, cara. O cara lá, que fazia o Seu Peru, durante séculos fazia o Scooby-Doo, depois não. Vamos pagar um estagiário que é mais barato. E a mesma coisa com as dublagens clássicas. Agora eu vou te falar, Diguinho. Eu realmente prefiro assistir legendado. Esse povo idiota que, ah não, só quer ouvir dublado porque não sabe ler direito, né? Um problema de brasileiro, não sabe ler direito. Agora, e também tem outra coisa. Aqueles filmes clássicos que você assistia, se você parar pra assistir a versão original, não tem corte. Porque, principalmente a Globo adorava pegar um filme assim de 2 horas e diminuir pra 1h30, ou até 1h20, ou até só 1 hora. E aí já viu, né? Aquela merda mesmo.
Essa parada da dublagem também, além de querer pagar uma grana a mais pelo cara consagrado que fez grandes dublagens, mas é meio complicado, cara. Por exemplo, você vai fazer uma temporada nova toda de Scooby-Doo, nesse formato novo que tá aí, esses desenhos meio mangá, sei lá, atualizados aí pro público mais jovem. Aí você vai fazer uma temporada toda de Scooby-Doo, o velho morre. no meio da dublagem da temporada. É meio complicado também. Tem a parte da grana, mas, porra, não adianta. Você tentar pegar um cara desse consagrado aí com 80 anos, aí, porra, de repente o cara tem um AVC, se não morre, fica vegetal. Porra, aí fica meio pegado. Sei lá, não tem pra quem dar razão, não. Mas eu acho que a dublagem brasileira poderia manter o DNA dela, né, cara? Tipo assim, apesar dele ser um chatão, ser meio, sei lá, ter ressalvas quanto a ele, apesar dele ser um profissional competente, o Guilherme Briggs, cara, ele faz um bom trabalho, ele bota a marca dele em tudo. Ele sempre pega uma parada que você vai reconhecer que é ele, né? Assim, é um jeito, mas assim, é uma maneira de se fazer. Remete àquela época que os brasileiros davam o toque brasileiro em tudo. Mas do Guilherme Briggs é meio que ele querendo deixar a sua marca, né? Não é fazer pela zoeira, igual a gente vê pra trás aí. Cara, eu comprei a quadrilogia do Indiana Jones em DVD. E depois que eu vi que era o Guilherme Briggs, a nova dublagem nova, eu me arrependi, cara. Caralho, se arrependimento matasse. A sorte é que foi numa puta de uma promoção, que eu não lembro se eu paguei R$19,90 ou R$29,90. Mas caralho, cara. Porra, eu assisti o primeiro e os outros ainda estão lacrados, cara. Não consigo, não. Muito ruim. Porra, outra dublagem que eu tava lembrando aqui, sinistra, era dos irmãos gêmeos, cara. Do Arnold Schwarzenegger e do Danny DeVito, cara. A do Predador também é foda, Stallone Cobra, cara, que eram aventureiros do Bairro Proibido. Essas dublagens eram sinistras, cara. A dublagem brasileira era muito boa. Até porque fazia daquele jeito, né, e trazia, botava uns maneirismos brasileiros e trazia pro nosso maneira de falar, né. A maioria delas ali, entre carioca e paulista, mas, porra, era bacana. Trazendo isso pra uma coisa que não tem nada a ver, eu lembro muito da dublagem do X-Men, do desenho dos X-Men lá dos anos 90, né? Cara, que toda vez que tinha uma parada, tinha uma explosão, o sentinela atacava, o dente de sabre destruía alguma coisa, tinha um maluco no fundo que gritava: "Ó diabo! Ó diabo!" Cara, aquela porra é muito engraçado. O brasileiro era foda, era como nos quadrinhos no tempo da Abril, que o cara que fazia as letras, né, era o JP Martins, eu sei lá, JP Martins. Aí tudo, por exemplo, né, um caguete que tinha lá, um cacuete, sei lá, que tinha dos quadrinhos, se eu não me engano, da Marvel, era, ou da DC, não recordo. Era tudo na Rua Blicker. Rua Blicker, não sei o que, Blicker, tudo era Blicker. Aí, quando vinha pra cá pros letristas brasileiros, né, o tal do JP Martins botava tudo JP, não sei o que JP, eletrônica JP, empresa de táxi JP, aí o cara botava tudo o nome dele. Cara, essas coisas que fazem os BR serem insuperáveis nessas paradas.
Falar nisso, o Tartaruga Ninja também, a dublagem era maravilhosa, cara. O cara que fazia o Bebop e Rocksteady eram muito bons, assim. E era com um sotaque, assim, bem, bem carioca, assim. Muito engraçado, cara. Claro, né? Tem aquelas coisas clássicas, né?
Cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você.
Do Stallone Cobra, que infelizmente morreu, cara. Morreu porque... Eu acho que o Thiago poderia falar isso melhor do que eu, né? Pena que ele casou e aí ficou broxa e fazer o quê? Porque o Thiago conhece lá muitos desses dubladores, né? Principalmente dubladores de Cavaleiros do Zodíaco, né? Bicha.
Eles quiseram começar a fazer mais profissional, assim, perderam aquele... Aí ficou uma bosta, sabe? Eu gosto da dublagem de Várzea, aquela dublagem raiz era boa.
Cara, eu não sei se eles quiseram fazer mais profissional ou se isso foi demanda do mercado, sabe? Eu não sei, não tenho informação pra dizer isso, mas, porra, se perdeu muito mesmo, cara. Eu lembro com carinho do filme do Ed Murphy. Nossa, aquele cara que dublava Ed Murphy. Alguém vê aí o nome desse desgraçado. Era sensacional, cara. O Rapto do Menino Dourado. O policial, como é que é? O policial da pesada? É isso mesmo? Não lembro. Que depois também eu comprei a trilogia e veio já com a dublagem escrota. Caralho, era foda. O Príncipe Nova York. Tem aquele vampiro no Brooklyn lá que é meio bochinha. A dublagem era boa. Putz, cara. E o filme do Leslie Nielsen também. Porra, é foda. O dublador do Leslie Nielsen, cara, fez a voz dele até esses Todo Mundo em Pânico aí, essas paródias aí, até o 4 ou 5, enquanto ele ainda tava vivo, né? O Leslie Nielsen, o dublador, não sei se tá morreu ou tá vivo ainda. Mas o cara fez a voz dele até agora pouco, cara. Até, sei lá, 5 anos, 7 anos atrás.
O Leslie Nielsen, ele morreu, cara. Eu acho que ele morreu em 2010, se eu não me engano. E o filme é um tira da pesada, que por sinal a Bandeirantes passou, né? Tem pouco tempo aí, os dois primeiros filmes, acho que ainda vai passar o terceiro. A Band, os filmes novos em cartaz. Eu sei lá, cara, eu acho que a questão da dublagem é sempre mais o mais barato. Eles não querem pessoas com voz marcante, com pessoas com voz marcante. E quem chama a atenção, claro que depois vão se destacar e você cobrar mais caro. E a propósito, né, como não poderia deixar de ser nesse podcast maravilhoso, o dublador do Larry Nielsen é o mesmo que faz o Batman, o desenho animado. E se eu não me engano, todos os desenhos do Batman é esse mesmo cara.
Eu falei o dublador do Larry Nielsen, filho da puta, não ator não.
Puta que pariu, nasceu, caralho, puta que pariu. Oh, aleluia, caralho, tá burro, velho. Ô animal, tá ficando estressado? Estressado não, tá esterosado, animal velho.
Aqui é Lone Wolf e estou trabalhando, né? Não é depois que eu casei, seus filhos da puta, porque eu tenho trabalho de sábado. Trabalho de sábado, seus filhos da puta. Então eu não posso ficar gravando áudio nem ficar ouvindo áudio. Mas tudo bem, vamos lá. A minha bronca com o Briggs, cara, o Briggs é um ótimo dublador. Eu adoro o Briggs. O único problema dele pra mim foi ele ter abandonado um dos melhores vilões em Cavaleiros, que nós brigamos, na verdade, assim, os fãs brigaram pra ter ele. Aí ele gravou a primeira parte, aí na hora que faltava, tipo, 5 falas pra acabar todas as falas do personagem, ele, não sei o que, acho que ele brigou, ou teve alguma desavença lá, e, tipo, abandonou, pediu desculpas, agradeceu e não sei o que. E, mano, ele tinha, tipo, o personagem que todo mundo quis na mão, todo mundo brigou pra ele fazer, ele começou a fazer e depois jogou fora, tipo, não conseguiu terminar, ou não fez, sei lá o que aconteceu. Essa é a minha bronca com ele. Agora, sobre dubladores, tudo passa por essa renovação, né? Principalmente atualmente, porque é mais barato. Só que o que que acontece? O caso de Cavaleiros, né? Como o Jafar citou, o que que acontece? Ele é um pouco mais difícil, porque os fãs, eles não aceitam qualquer um. Então, pra você dublar, por exemplo, alguma coisa em Cavaleiros do Zodíaco, é uma briga, porque fã é muito chato. Principalmente muitos materiais de Cavaleiros foi salva justamente por essa dublagem brasileira. Tanto que o Gilberto Baroli, na época, ele tinha scripts em espanhol. E naquela época, é que nem já foi citado aí pelo líder, né? Você tinha algumas coisas marcantes nacionais, né? E Cavaleiros também não fugiu disso. Agora, a respeito, assim, né? De, se for pra me citar um dublador que eu gosto muito, que claro, não poderíamos deixar, nem que seja de um Drops, ou de um podcast, ou um papo de WhatsApp, né? Deixar de fora, é o dublador Márcio Seixas, o dublador do Batman.
Porra, o Batman de novo? Porra! Se não passa um dia sem falar essa porra do Batman? Não, foda-se o Batman.
Eu vou ler uma nota aqui. É o seguinte, nós somos a favor da dublagem brasileira. Inclusive, não temos nada contra o Briggs, que achamos um grande dublador. Mas se Briggs quiser processar alguma pessoa do grupo, o nome da pessoa é Zé, e a gente vai passar o endereço aqui para futuro processo. Se quiser o CPF, manda em contato com a gente.
Sobre os filmes aí, Alf e o Sedutor com Jude Law é muito foda e encerra o assunto.
Olha que gordo, filha da puta, velho.
A patroa acabou de fazer eu assistir Moonlight. Puta, caralho. A história de um cara que ganha uma broderagem na praia e fica 10 anos lá sendo dono da boca toda. Só pra poder chupar uma rola. Ah, vá tomar no cu, mano. Vá tomar no cu. Nem Hollywood mais dá pra confiar no Oscar, nessas bosta toda. Rotten Tomatoes. Puta, ó. Nunca mais reclamo da mulher quando ela quiser ver Star Wars, mano. Juro por Deus, mano.